Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Francisco César, é deputado e dirigente do Partido Socialista, é membro do Secretariado Nacional do Partido, a quem agradecemos a disponibilidade tão pronta com que aceitou o nosso convite. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vindo.
Obrigado.
Este entendimento do PS com o PSD para a eleição do vice-presidente, já temos um vice-presidente da Assembleia da República, finalmente. Isto não foi uma borla ao Chega, este entendimento entre os dois maiores partidos, PS e PSD?
Eu, antes de mais, cumprimentar a todos e a todas. Eu percebo que se possa tentar tirar esta eleição, mas na prática não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós chegamos a uma situação de bloqueio institucional. O Partido Socialista disse desde o início que seria oposição, mas há que definir o que é ser oposição. Oposição não é bloquear institucionalmente o Parlamento. Oposição é garantir que o Parlamento funciona para que se possa discutir aquilo que interessa, que são as questões programáticas e que são as medidas que têm impacto na vida direta das pessoas. E, portanto, isto começou mal, começou muito mal. Aquilo que se percebeu é que, no primeiro momento, no primeiro ato do recém-empossado, ou do primeiro-ministro indigitado, ele falhou. Falhou porque demonstrou impreparação, demonstrou desconsideração e até alguma imaturidade na forma como deve funcionar o Parlamento. Aquilo que é normal numa democracia madura é que, quando se ganha, e o PSD ganhou, por muito pouco, mas ganhou, com isso se ganha responsabilidade. E a responsabilidade é de procurar os consensos necessários para, pelo menos, as instituições funcionarem. O normal seria falar connosco e dizer, bom, nós temos um candidato a presidente, nós gostaríamos que este processo corresse sem qualquer tipo de problemas, qual é a vossa disponibilidade para isso? Não, o que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi partir do pressuposto que o Partido Socialista aprovava os candidatos que o PSD queria apresentar sem que connosco tivessem falado. Ora, isto não funciona assim.
Houve uma imprudência por parte do PSD?
Eu acho que houve uma incapacidade total de liderança, houve uma impreparação. Vamos ver, é óbvio que teria que se fazer isso. Sempre se fez.
Mas está praticamente a queixar-se da mesma coisa que se queixou André Ventura. De não ter havido uma conversa.
Não, é que André Ventura, vamos ver, André Ventura é o caos. É preciso que as pessoas percebam a diferença entre o Partido Socialista. O Partido Socialista faz oposição, com propostas, com alternativas. André Ventura faz uma oposição de caos, de anarquia. Nós nunca sabemos o que é que o André Ventura quer. Aliás, há uma coisa que sabemos. É, ele quer desesperadamente aquilo que diz que os outros é que querem. E eu vou traduzir. Ou seja, ele que se queixa tanto dos outros quererem andar à procura, perdoem-me pela expressão, do tacho, uhum. A coisa que até agora apenas reivindicou foi a oportunidade para ter algum destes tachos. Desculpem uma expressão que eu não gosto de utilizar, mas é merecida para quem a usa. Que é, até agora o que André Ventura quis foi estar no governo, foi fazer parte do sistema político, sempre a dizer que está fora do sistema político. Bom, isto é o caos, é a anarquia, nós nunca sabemos com o que é que podemos contar, isto não é uma oposição construtiva. Da nossa parte, sabem com o que é que contam. As instituições têm que funcionar. Não funcionaram num primeiro momento porque o PSD não quis. Chegou uma altura que foi importante dizer, basta, nós temos aqui uma solução, vamos pôr isto a funcionar. E foi o que fizemos.
Não foi o que aconteceu. Se o PSD se virem apuros no futuro, lá vem o PS ajudar ou não é isso que está em causa?
Não, não é isso que está em causa. O que está em causa é que nós precisávamos ter as instituições a funcionar. Fazer oposição não é ter o Parlamento bloqueado do ponto de vista da sua presidência. Para nós podermos discutir o que interessa, nós precisamos ter um Parlamento a funcionar. E o Presidente da Assembleia não é uma questão programática. Eu vou-vos dar um exemplo de coerência do Partido Socialista. O Partido Socialista nos Açores votou a favor do Presidente da Assembleia. Falaram connosco. Foi o primeiro ato, foi a constituição do Parlamento. No segundo ato, que foi a aprovação do programa do Governo, e nos Açores vota-se o programa do Governo, uhum. O Partido Socialista votou contra, por uma questão muito simples. O primeiro era uma questão institucional, o segundo era uma questão programática. E nós não podíamos votar a favor de alguma coisa cujo nosso programa era exatamente o oposto do programa do PSD. E, portanto, daí a coerência. Agora, como tem que o Partido Socialista fazer oposição programática? Quem tem que arranjar soluções de governabilidade é o PSD, não é o Partido Socialista. O Partido Socialista apenas garantiu que o Parlamento funcionasse.
A posição do Partido Socialista de que há uma maioria de direita e a direita que se entenda, essa ideia não fica aqui fragilizada a partir de agora?
Não, porque nós tivemos muito cuidado em dizer, como foi o exemplo que lhe dei nos Açores. Primeiro temos de ter o Parlamento a funcionar. A partir daí, a partir do momento que se tratam de medidas em que nós discordamos totalmente, eles é que têm que encontrar essa solução de governabilidade. É muito importante que isto fique esclarecido, porque eu sei onde é que isto vai acabar.
Onde é que vai acabar?
Isto vai acabar no Orçamento de Estado, que é sempre aí que termina essa pressão que a direita tem feito. O Partido Socialista, é praticamente impossível o Partido Socialista aprovar um Orçamento de Estado da direita, porque essa é uma questão programática, macro. E, portanto, eles aí têm que se entender e têm que arranjar soluções. Aquilo que nós já percebemos é que o PSD e Luís Montenegro não pondera ou não prepara soluções de governabilidade.
Porquê que a frase oficial é o praticamente impossível e não é o impossível?
Porque nós temos que ser prudentes em tudo o que dizemos. Nós achamos que é praticamente impossível, ou seja, a probabilidade é mínima.
Mas dá uma margem para o que der e vier.
Não é para o que der e vier. Se nós tivermos uma pandemia, coisa que é inverosímil que aconteça, o Partido Socialista deve ponderar, mas nós não temos uma pandemia. Ora, esta é uma defesa natural que o Partido Socialista deve, como partido que é responsável, ter. E, portanto, aquilo que nos parece é que eu não posso dizer aquela expressão de que deixa a terra...
Que Cristo deixa a terra.
Cristo deixa a terra. Bom, não, um partido responsável que deve dizer é praticamente, se não mesmo impossível, que o Orçamento de Estado seja aprovado por uma questão de simples, são questões... É um documento que contém toda a questão ou toda a concepção programática da direita. E nós temos uma concepção de sociedade, de economia, totalmente diferente daquela que é da direita e que não nos pode merecer, e que não nos deve merecer consenso.
O PS poderá viabilizar o Orçamento do Estado, a proposta do Orçamento do Estado na generalidade, para depois na especialidade se conseguir fazer ali uns acertos e umas alterações e umas propostas, para depois na votação final global haver um voto contra? Ou isso também não é possível?
Eu acho que é prematuro. Nós temos aqui uma posição de princípio. A posição de princípio é que somos contra, é que dificilmente, ou praticamente impossível, nós viabilizarmos o orçamento. Agora, a forma como o faremos, eu acho que isso deve ser discutido mais à frente e mais próximo deste momento.
Então não pode ser taxativo em relação à generalidade, não é?
Eu não quero fazer nenhuma consideração, nem que sim, nem que não. Não depreenda das minhas palavras, nem que sim, nem que não. Aquilo que me parece é que a aprovação, do ponto de vista do orçamento, não é garantida pelo Partido Socialista. Portanto, não é possível retirar em nenhum momento das minhas palavras alguma intenção de aprovar o orçamento, então, antes pelo contrário.
Mas isso significa que aquele prazo que Pedro Nuno Santos falou de até ao verão decidir uma série de reivindicações de classes específicas para um eventual orçamento retificativo, se fosse necessário, isso é para quê? Para não colidir com o orçamento de Estado e para que...
Não?
Não?
Não.
Então porquê o prazo?
É uma questão muito simples, porque nós queremos efetivamente que as pessoas tenham resultado do aumento destes rendimentos que estão previstos para essas classes profissionais. E isto tem que ser feito atempadamente. Ou seja, há aqui, uma estratégia da direita para tentar condicionar o Partido Socialista e para que nós sejamos a muleta do Partido Social Democrata da sua governação. Nós somos diferentes, nós temos propostas diferentes e até é bom para a democracia que estes dois polos possam apresentar sem alternativa. Uhum. Porque no momento em que o Partido Socialista deixar de ser a alternativa, que é...
Mas nessas PSD, questões não é a alternativa.
Não,
nessas
não,
questões,
não,
nessas,
não.
Nessas questões foram apontadas,
aí é que está a
sendo
diferença,
os dois o mesmo.
A quinta diferença entre a oposição anárquica e caótica, que é o Chega, e a oposição responsável do Partido Socialista, nós sabemos o que é que nós temos em comum. O que é possível existir em comum. E estas são matérias que estão perfeitamente identificadas. A questão dos professores, a questão dos médicos, a questão das forças de segurança. E para mais, nós, no âmbito do nosso cenário macroeconómico, nós tínhamos previsto. Nós sabemos que há folga orçamental que permite estas medidas. A questão técnica que se coloca é se é necessário um orçamento retificativo ou os tetos de despesa que existem neste momento permitem que a medida seja tomada sem alteração ao orçamento. Por isso é que nós dizemos se. Se for necessário fazer uma alteração orçamental apenas para estas medidas, porque isto são políticas que beneficiam diretamente as pessoas, nós estamos disponíveis para isso. Isto é ser oposição responsável. Agora, não nos tentem enganar e dizer, bom, estas medidas podem ser incluídas no próximo orçamento. Porque isto é tentar trocar essas três medidas por aceitar um programa que é muito, muito substancialmente diferente.
E nesse caso o PS teria que votar contra, certo? Não. O orçamento.
Mas então... Naturalmente. Agora, aquilo que eu gostava que se perguntasse, e essa é a pergunta que deve ser feita, é a Luís Montenegro. E então? As promessas que foram feitas são ou não são para concretizar? Há a possibilidade de as fazer já. Porquê é que não as faz? Porquê é que não conversam connosco? Ademais, do ponto de vista orçamental, nós não temos a possibilidade de fazer as propostas por causa da lei de travão. Os únicos certo. Que têm são o governo. E, portanto, se for necessário um orçamento retificativo, sabem da nossa disponibilidade. Se não for necessário, que avancem já.
Mas tanto o PSD como o Chega queriam uma redução de impostos. E o Chega já disse que queria também já uma redução de impostos. Aquilo que eu pergunto é se esse pacote, se esse orçamento retificativo incluir mais alguma medida além dos professores, das forças de segurança, dos oficiais de justiça e dos profissionais de saúde, o PS votará contra? Ou seja, arrisca deitar fora esses louros?
Mas isto não é uma questão de louros. Quem anda na política apenas para tentar colher votos, isto não vai correr bem. Não vai mesmo. E vou-vos dizer porquê. Nós temos um cenário macroeconómico, que é conservador, onde, tendo em conta o crescimento da economia, a redução da dívida, o comportamento da despesa pública, nós conseguíamos acomodar estes aumentos para as forças de segurança. Em política, faz-se escolhas. E nós optamos por este caminho. Há um ditado que eu gosto muito e uso sempre. Não se pode cantar e assobiar ao mesmo tempo, porque não dá. O que é que o PSD prometeu antes das eleições? Cantar e assobiar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essas medidas eram para avançar, que era baixar os impostos. Ora, fazendo as contas, o cenário macroeconómico do PSD tem um crescimento irrealista da economia. Totalmente irrealista. Pode chegar a 4%, 3,5% a 4%. Impossível. E tem, entre aumentos de despesa e cortes, nomeadamente diminuição de impostos, tem cerca, pelas minhas contas, de 7.240 milhões. O que é que isto... Ah, e não estão aqui considerados todas... Não está considerado, salvo erro, as forças de segurança. Ademais, nós ainda podemos ter as forças armadas nisto. Que é preciso ter atenção. Isto quer dizer que o programa do PSD é totalmente irrealizável. Porque, como diz o ditado, não se pode cantar e assobiar ao mesmo tempo. Não é possível aumentar a despesa nesta dimensão e baixar a receita numa dimensão ainda maior. Isto não encaixa. Nós temos que ser responsáveis. Nós conseguíamos concretizar as nossas medidas sem impacto no déficit e na dívida em relação àquilo que são os critérios que a União Europeia colocava. O PSD não vai conseguir. Há um custo político. Vamos a ver, o PSD tem que assumir junto do seu eleitorado que o seu cenário macroeconómico era irresponsável, era irrealizável, nós dissemos-lo várias vezes. O PSD tem que assumir e tem que fazer escolhas. Agora, o Partido Socialista é coerente. O Partido Socialista nunca disse que ia baixar os impostos nesta dimensão. Aliás, nós dissemos que a baixa de IRC para as empresas era não só um dano para as contas públicas, como não é irrealizável. Inconsequente do ponto de vista dos efeitos. Porque nós sabemos que a maioria das empresas não pagam IRC. E, portanto, não estava no nosso programa. Que é, o PSD tem que assumir estas consequências e o PSD e o PS vai cobrá-las, efetivamente, do ponto de vista político.
Qual é o grau de estabilidade e até onde é que pode ir a estabilidade deste governo de minoria ou de maioria relativa?
Bom, eu, compreendendo a pergunta, esta não é uma pergunta que deve ser feita ao Partido Socialista, porque não é a nossa responsabilidade assegurá-la. Essa opção é clara.
Mas já tivemos uma amostra do que é que pode vir aí?
Nós tivemos uma amostra. Numa questão tão pequena, institucional, como a presidência da Assembleia, pequena do ponto de vista, não é do ponto de vista do ato. Uhum. É uma matéria que é uma votação. O Partido Socialista é que teve que resolver o funcionamento de instituição. A questão programática de governabilidade é uma responsabilidade de quem assume a governação, não é do Partido Socialista. Nós temos é que ser coerentes com o nosso programa. E nós vamos fazer a oposição, porque se o PSD recebeu um mandato para governar, nós recebemos um mandato para fazer a oposição.
Em relação ao excedente orçamental, é um tema que não é propriamente pacífico. Dentro do Partido Socialista há opiniões diversas sobre o uso a dar ao excedente, ao saldo positivo que foi conseguido e de que houve novidade desta semana. Qual é que é o uso ideal para este excedente orçamental? É de facto um excesso?
A posição do Partido Socialista nessa matéria foi clara desde o início. Nós deveríamos ter um ritmo de consolidação das contas públicas e não tão rápido quanto aquele que foi agora atingido. Por uma razão muito simples. Porque nós temos um conjunto de políticas que gostaríamos de concretizar, nomeadamente aquelas que nós falamos há coisa de 3, 4 minutos,
certo.
Nomeadamente ao nível de rendimentos e de qualificação da administração pública.
E diria que
dito isto, aquilo que nós podemos dizer é que o governo do Partido Socialista deixa todas as condições para o próximo governo implementar estas políticas. E isto é um facto muito significativo em democracia. Porquê? Porque maior parte dos governos queixam-se sempre da sua herança. Injustamente, não interessa. Agora, este não se pode queixar do facto de não ter recursos para poder implementar um conjunto de políticas que são muito importantes para o país. Nomeadamente essas de reposição de rendimento. Não pode é fazer aquilo que nós sabíamos que era irrealizável em qualquer dos cenários. Dito isto de uma forma ainda mais interessante, o que nós começamos a ouvir ali, acolá, alguns dirigentes do PSD, de alguns comentadores mais entusiastas da direita, é que, atenção, talvez não seja tão bom, digamos, prudente nós andarmos a distribuir rendimentos e a cumprir aquilo que prometemos. Algo que me faz lembrar o passado é que o PSD é especialista, antes das eleições, em fazer promessas e em garantir aquilo que não vai fazer e a dizer aquilo que gostaria de fazer. Mas depois raramente aquilo bate certo. Eles já disseram que nunca iam cortar pensões, que não iam fazer um conjunto de cortes. Bom, essa parte ainda não sabemos. Aquilo que nós já começamos a perceber é que provavelmente não vou fazer aquilo que prometeram que iam fazer.
O PS está ou não a preparar-se para um período longo na oposição ou é possível sonhar com uma legislatura interrompida a meio por falta de estabilidade?
O PS não pensa assim. O PS o que pensa é o seguinte: o governo tem que assegurar a sua estabilidade, essa é a sua obrigação. O Partido Socialista tem que refletir, modernizar-se, adequar-se àquelas que são as suas prioridades e estar a qualquer momento preparado para assumir as suas responsabilidades do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da governação. Essa é a nossa obrigação primeira.
Em que é que tem de modernizar-se o Partido Socialista?
Não, o Partido Socialista qualquer resultado que o Partido Socialista tenha obriga uma reflexão.
Uhum.
Qualquer. Seja uma vitória, seja uma derrota, seja uma derrota por 50 mil votos. Essa é uma obrigação. Nós, e o Pedro Nuno Santos foi muito claro sobre isso, o Chega teve 1 milhão e 200 mil votos. Isso, a qualquer partido responsável, quer ganhe, quer perca, tem que obrigar à reflexão. Porque esse 1 milhão e 200 mil não são pessoas xenófobas, racistas, pessoas contra o sistema. Há muita gente ali que pura e simplesmente está desiludida com a sociedade e com a resposta do contrato social. E isso é importante, que é o contrato social de que se nós trabalhamos, nós nos aplicamos, se a comunidade for solidária, o nosso dia de amanhã será melhor que o de hoje. E aquilo que nos parece é que este contrato social não está a funcionar para alguns da forma que deveria, ou pelo menos a sua percepção. As pessoas estão frustradas.
O PS não respondeu às pessoas.
O PS não conseguiu cabalmente responder às pessoas. Isso é natural, porque se tivesse conseguido responder à maioria das pessoas, tínhamos ganho as eleições. Parece-me que isto...
E não está
é
aí...
Mas atenção, esta é uma reflexão que cabe ao PS, porque é um partido responsável, mas cabe também a todos os restantes partidos. Porque o PSD também tem que fazer esta reflexão. Porque não foi só o PS que perdeu votos para um partido que é antissistema, não é? Que é anárquico. As pessoas, quando depositam um voto num partido como o Chega, é porque efetivamente acham que as respostas tradicionais não estão a ser eficazes e às vezes preferem outro tipo de respostas mais anárquicas, mesmo sabendo que elas não são consequentes. E nós temos uma responsabilidade sobre essa matéria.
A afirmação e esse combate político do PS vai resumir-se ao Parlamento ou é necessária aqui uma religação aos sindicatos que se perdeu muito nestes últimos anos em que o PS foi governo?
O PS tem que estar presente em todos os momentos da sociedade. Ou seja, tem que estar no Parlamento, tem que estar do ponto de vista autárquico, tem que estar do ponto de vista também sindical, tem que estar do ponto de vista da rede social e cooperativa. O PS deve estar presente. Deve estar presente afirmando o seu caminho, afirmando as suas políticas, se é tão simples.
E perdeu isso enquanto esteve no poder?
Eu não diria que perdeu.
Houve um deslaçar.
Não é uma questão de deslaçar. Vamos ver.
Dos partidos que estão no poder durante muito tempo.
Eu tenho a vantagem ou a desvantagem. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem de vir de uma região onde o Partido Socialista foi governo 24 anos. Isso permite-nos aprender muito. E quando nós estamos algum tempo no poder, não é igual a estarmos na oposição. O Partido Socialista, efetivamente, pela primeira vez, ou dito de outra forma, o Partido Socialista reforçou, enquanto governo, a sua presença em determinados setores da sociedade, ou fez um esforço para estar presente, mas quando se está no governo, isso não é efetivamente igual a quando se está na oposição. Repara, o primeiro-ministro não consegue ter essa disponibilidade para estar em todo o sítio, mas nós pela primeira vez tivemos um secretário-geral adjunto que permitiu exatamente reforçar esta presença do partido. Agora, nós estamos na oposição, é preciso, efetivamente, nós temos um secretário-geral disponível, coisa que não tínhamos quando estávamos no governo, portanto, agora é possível fazê-lo de melhor forma e com maior intensidade.
Mas até estamos a fazer essa pergunta sobre os sindicatos, porque há poucos dias o líder da FESAP, José Abrão, ameaçava o novo governo com um verão quente se não fossem atendidas as reivindicações de valorização salarial. Isso significa que o PS vai ajudar a que este seja um verão mais quente?
Se me permite, eu não queria comentar declarações de dirigentes sindicais, mesmo que sejam meus camaradas.
Exato.
Bom, tá bem, mas neste caso ele não falou enquanto membro da Comissão Nacional do Partido Socialista.
É verdade.
E portanto, não me parece que faça sentido. O que eu acho é que os sindicatos devem efetivamente fazer aquilo que fizeram sempre. Até quando eram do partido, quando o Partido Socialista estava no governo.
Não podem dizer. Houve uma acalmia bastante grande.
O Partido Socialista esteve no governo nos últimos 3 anos, não me pareceu que tivesse havido grande acalmia. Aliás, bastou
casos
ver.
Muito específicos.
No caso da educação, no caso dos funcionários sociais, no caso das polícias, e não só. Houve várias greves. E, portanto, os sindicatos têm que fazer o seu papel e espero que o façam. Agora, em coerência com o que fizeram no passado. Agora, o Partido Socialista não é contra a presença e nem a existência de sindicatos, antes pelo contrário. A sindicalização é bom para a economia e é bom para a defesa dos trabalhadores.
Mudando um bocadinho do tema, estamos a 2 meses das eleições europeias. O PS não devia já estar a tratar disso, da lista de candidatos, do cabeças de lista, de perfis, etc.?
Faz-me uma pergunta como se não estivesse.
Aí está, então.
Naturalmente que o secretário-geral estará a pensar no assunto.
Então, e que perfil é que tem que ter o cabeça de lista do PS às europeias?
Se o secretário-geral está a pensar no assunto, eu acho que deve ser o secretário-geral a dizer isto no momento certo. Bom, o perfil, certamente, ele estará a pensar nele, mas terá que ser alguém que se identifique com os princípios do Partido Socialista. E por aqui
claro,
fico.
Certo. Mas é obrigatório que Pedro Nuno Santos ganhe estas europeias ou o partido não lhe pode exigir isso?
Eu não coloco as eleições. Todas as eleições que o Partido Socialista vai, deve tentar ganhá-las. Agora, isto não é um teste para...
Deve, Pedro... mas há essa obrigação, há esse peso partido... sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos.
Não é sobre Pedro Nuno Santos. Não é uma eleição para o Parlamento Europeu que coloca em causa a liderança de um líder. Agora, o objetivo para qualquer partido, como o Partido Socialista, é o de tentar ganhar as eleições.
E como abril é já aí, tendo em conta que o caso de António Costa ainda continua neste impasse, o que é que poderá ter António Costa neste futuro próximo?
O Pedro Nuno Santos tem uma frase que eu gosto muito, que António Costa poderá ser no Partido Socialista aquilo que desejar ser.
E quando?
Bom, essa é uma questão que diz respeito ao próprio. António Costa terá que fazer essa ponderação, sendo certo que António Costa é sempre o melhor ativo que nós temos para aquilo que ele entender ser. António Costa é um grande quadro do Partido Socialista, é um primeiro-ministro que nós nos orgulhamos.
Mas está ninguém, refém da ninguém justiça tenha neste momento?
Ninguém tenha dúvidas sobre isso. Agora, essa é uma matéria do próprio. E, portanto, julgo que, inclusive, ele já referiu isso. E, portanto, aí António Costa terá que fazer essa ponderação, sendo certo que se há algo que para mim me é profundamente desagradável é quando alguém tem que ficar à espera de... Quando questões... Vou reformular, para não ser mal entendido. Quando questões judiciais podem ter influência na vida política, sobretudo matérias com tão pouca consistência.
Ele era o que eu lhe perguntava, é se António Costa está refém da justiça.
Não, julgo que não está refém da justiça.
Para tomar decisões sobre o seu próprio futuro político.
Não, vamos a ver. Para eu ser claro, António Costa não está refém da justiça, nem pouco mais ou menos. Agora, a avaliação que interessa é do próprio. Se ele achar que isto tem influência, ele é que sabe, não é? Para mim não está.
Eu tenho uma curiosidade sobre as autárquicas.
Porque o caso é algo que não tem qualquer tipo de... Não, percebeu-se que não tem qualquer tipo de sustentação nem fundamento.
Mas não teve andamento, entretanto, nem o próprio foi contactado pela justiça, aparentemente.
Parece que é tradição na justiça portuguesa.
Nestes últimos 2 anos desta legislatura, da anterior legislatura que terminou ontem, o PS e o PSD já tinham chegado ali a um consenso para algumas matérias de revisão constitucional. O PS estaria disposto para um processo de revisão constitucional agora?
Eu acho que a posição do Partido Socialista no âmbito da janela de revisão constitucional deve ser aquela que foi aprovada no âmbito da Comissão Política Nacional.
Ou seja, que deve ser...
Matérias muito cirúrgicas.
Sim.
Uhum. Matérias muito cirúrgicas.
Aquelas que António Costa tinha plasmado naquela proposta de revisão constitucional?
Neste momento...
Ou uma coisa melhorada?
Neste momento é aquilo que foi aprovado no âmbito da Comissão Nacional e, não tendo havido outra Comissão Nacional sobre esta matéria, a posição do Partido Socialista terá que necessariamente se manter.
Olha, uma última pergunta. Em relação ao seu próprio futuro, de Francisco César, podemos vê-lo a breve trecho como candidato ao Partido Socialista dos Açores, à liderança do PS Açores, terminando o consulado de Vasco Cordeiro, ou não é uma coisa que esteja nos seus planos?
Essa é uma matéria que faz parte da minha reflexão nos próximos tempos, não estando ainda nada decidido sobre esta matéria, no tempo certo.
Que tempo certo é esse? Tem um calendário?
É o tempo que, se me permitir a expressão, é o tempo que demorar a minha reflexão. Há algo que é certo.
A pergunta faz sentido, não é?
Claro, eu estou a responder da forma mais honesta possível, certo. Não é? Essa reflexão está a ser feita da minha parte. Há matérias que devem ser ponderadas, até pessoais. Sendo certo que nunca tomarei nenhuma decisão sem saber a decisão de Vasco Cordeiro em relação ao seu futuro, mantendo a promessa que sempre tive nos últimos anos, enquanto Vasco Cordeiro for presidente do PS e quiser ser recandidato, eu nunca serei candidato contra ele. Não sendo ele candidato, bom, é uma matéria que, com toda a honestidade, eu terei que ponderar do ponto de vista do meu papel na Assembleia da República, do ponto de vista da minha vida pessoal e da possibilidade de conseguir conciliar tudo isso. E, portanto, é uma matéria que carece de reflexão, sendo certo que há muita gente também no Partido Socialista, muitos quadros com capacidade para, se Vasco Cordeiro não for candidato, para cumprir esse desenho.
Pedro Nuno Santos pode não querer prescindir de si.
Essa decisão é minha. Não é de Pedro Nuno Santos, com toda a amizade e respeito que tenho por ele.
Agradeço a Francisco César, é deputado, dirigente nacional do Partido Socialista, é membro do Núcleo Duro, da direção de Pedro Nuno Santos, do Secretariado Nacional do Partido, a quem agradecemos novamente a disponibilidade para ter aceitado vir aqui aos estúdios da Renascença. Este programa teve a ajuda técnica de Carlos Schmidt, que nos ajudou no som, também a gravação vídeo de Maria Costa Lopes. Regressamos na próxima semana.